Nós ainda vamos terminar o finalzinho do capítulo 13, para poder entrar no capítulo 14. Quem tem a folha 6 ainda, estamos no finalzinho da folha 6 ainda. Na última aula nós falamos então sobre o espírito religioso, o que é que Saul tinha, que Deus não gostava, o que fez com que Deus rejeitasse Saul, essa atitude que ele demonstra de querer, assim, aquilo que estamos, nós vamos continuar, como eu falei, nós vamos continuar investigando o que é o espírito religioso e procurando entender, porque não é uma coisa muito fácil. A gente pode, como todas as coisas na Bíblia, assim, tem definições, tem explicações na palavra de Deus. Nós lemos sobre os fariseus no Novo Testamento, que eles só se importam com o exterior, e tem várias frases, várias descrições que nos ajudam a entender o espírito religioso, mas você ficar só numa frase ou só numa descrição não é suficiente. A gente tem que entender no coração, tem que realmente discernir, porque outra coisa assim, que eu gostaria de lembrar, que eu já falei, que no Velho Testamento Deus usava uma pessoa, tipo Saul personifica o espírito religioso. Então Saul é rejeitado. E às vezes a gente até acha que Deus, né, a gente pode achar que Deus foi muito severo. Nossa, ele não fez muita coisa, ele estava num apuro, ele não esperou, mas isso precisava custar o reino, isso precisava resultar na rejeição dele. Mas Deus está querendo mostrar que em nossas vidas, graças a Deus, na maioria dos casos, pode haver uma identificação tão grande da nossa vida com o espírito religioso que nós também podemos vir a ser rejeitados, nós podemos também não agradar a Deus. Mas em geral, o espírito religioso e outros aspectos que tem na Bíblia não é todo o meu ser. Dentro de mim tem elementos, a vida natural, a natureza humana tem uma propensidade para o espírito religioso. Então a gente tem essa tendência, mas Deus não rejeita a nós, graças a Deus. Ele nos mostra esse exemplo na vida de Saul, mas o que ele quer é que nós tenhamos em relação à nossa atitude a mesma intolerância, a mesma atitude, sim, esse espírito religioso, a atitude de que eu posso me conformar no exterior. Saul estava lá naquela situação, ele precisava da bênção de Deus para ir para a guerra. Então ele não fez o que Deus realmente mandou, mas ele tentou fazer uma coisa para que Deus lhe desse aprovação. Esta é a ideia do espírito religioso, que a gente faz as coisas, Deus quer que eu vá no culto, Deus quer que eu dê o dízimo, Deus quer que eu ore todos os dias. São coisas verdadeiras. Mas quando a gente faz apenas para obter a aprovação de Deus e a gente não está interessado em como Deus está encarando, como Deus está olhando para nós, qual é a atitude dele para conosco, então é apenas o exterior. Então Saul fez uma coisa que Deus tinha mandado fazer, que era sacrificar, né? Ele queria a aprovação de Deus, mas essa aprovação não era o que realmente, esse ato não era o que Deus queria. Deus queria que ele esperasse, que ele dependesse de Deus, não só que ele procurasse cumprir as normas. Esse é o espírito religioso: vou cumprir as normas, vou fazer o que é ordenado, eu vou obedecer as normas e Deus vai me aprovar. Deus não aprova pelas normas, Deus aprova realmente pelo coração. Então, agora nós vamos ainda terminar o capítulo 13, mas já explicando o que nós vamos fazer agora no capítulo 14, é uma história maravilhosa sobre a fé de Jônatas. Nós vemos Jônatas, ele aparece no capítulo 13, no início, mas não explica muita coisa. Capítulo 13, versículo 3 fala: Jônatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Mas não sabemos muita coisa a respeito dele ou do que ele fez ali. Agora no capítulo 14, essa história, eu espero que vocês conheçam. Outro dia eu tive a oportunidade de comentar sobre essa história com uma pessoa. Ela falou assim: nossa, eu não lembro dessa história na Bíblia. No entanto, se eu contar para vocês a história, uma história, vamos dizer assim, não semelhante nos detalhes, né? Mas a história de Davi e Golias, todo mundo lembra, né? Todo mundo conhece. Quem talvez nunca leu mesmo a Bíblia na sequência, todo mundo sabe, né? É uma história conhecida entre as pessoas que não leem a Bíblia, é uma história famosa, até nos meios seculares se fala de Golias. Então, a história de Davi e Golias é super conhecida, uma das histórias mais contadas em escolas dominicais para crianças e tudo mais. E essa história, né, que nós vamos começar a analisar hoje, eu diria que é uma história tão impressionante quanto, né, não sei quantos estão lembrando ou já conhecem, mas eu considero essa história de Jônatas, no capítulo 14, um feito de fé, de coragem, de ousadia, de enfrentar uma situação totalmente impossível, tão impressionante quanto a história de Davi e Golias. No entanto, não é tão bem conhecida. Mas, ao mesmo tempo, só quero já dar essa dica para vocês enquanto a gente começar. Hoje nós não vamos entrar muito na segunda, nós vamos entrar na segunda parte do capítulo. Mas é importante vocês entenderem, vamos dizer assim, o fundo da história. O capítulo 14 vai contar esse grande feito de fé de Jônatas e o escudeiro dele. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo do capítulo, o que nós vamos enxergar nesse capítulo, você percebe que o objetivo de Deus em contar essa história, até o título da folha que eu coloquei aqui para vocês, é o fracasso de Saul como líder. Eu podia ter colocado assim, né, o grande feito de fé de Jônatas, né, que também seria um título razoável para esse capítulo. Mas, na verdade, o enfoque desse capítulo é para mostrar Jônatas em contraste com Saul. Então, nós vamos começar, nós precisamos identificar as personagens, né? Saul está aparecendo agora cada vez mais como a personificação, o exemplo, a ilustração de tudo que é o espírito religioso, de tudo que Deus não quer. É uma coisa assim que vocês devem ter ouvido falar, mas é difícil entrar na nossa cabeça que Deus abomina a religião. Religião para Deus é uma das coisas que Deus mais abomina, que ele mostra através da vida de Saul. Saul queria tudo certinho. Ele não é uma pessoa que fala, Deus, eu não quero saber de Deus. Não, ele fala, eu preciso da aprovação de Deus, eu quero que Deus me abençoe. Ele tenta fazer tudo certinho. Como eu falei no domingo passado, se você colocar Davi e Saul diante de um tribunal humano, todo mundo vai falar assim: Davi reprovado, Saul pode ter errado em umas coisinhas, mas ó, nota 9,5 para Saul, ele errou pouquíssima coisa. No entanto, Deus não enxergou assim. Então nós precisamos entender isso. E outra personagem que nós precisamos identificar agora a partir desse capítulo é Jônatas, filho de Saul. Quem é Jônatas? O que ele representa? Então, nós vamos estar olhando isso. O capítulo 14 mostra a fé de Jônatas, mas mostra, talvez em mais detalhes ainda, com mais ênfase, o que Saul fazia. Os dois grandes capítulos da rejeição de Saul são 13 e 15. Saul erra no capítulo 13, que nós já vimos. Ele vai errar de novo no capítulo 15, aí Deus vai passar o juízo final. No capítulo 13, Deus fala: Deus rejeitou seu reino, mas não era final ainda. Saul ainda tinha chance. Ele podia reverter. Lembre disso, irmãos, quando Deus às vezes mostra que está desaprovando alguma coisa que nós estamos fazendo, isso não significa que é uma coisa final. Deus falou com Saul no capítulo 13: seu reinado não vai durar. mas tinha jeito ainda. Se você acompanhar a história, você vai descobrir que Saul ainda teria jeito de mudar essa sentença. Como nós já vimos com Eli, quando veio a profecia para Eli, Eli ainda tinha jeito de mudar. Deus muda as coisas, né? Deus mandou Jonas para falar com Nínive: eu vou destruir essa cidade. Todo mundo se arrependeu e Deus mudou a sentença de Nínive. Foi ou não foi? E Jonas ficou bravo, né? Então Deus muda as coisas. Deus pode mudar. Isso não significa que Deus não é fiel à sua palavra. Mas essa é, Deus dá uma promessa ou Deus dá um juízo, mas essas coisas podem ser mudadas de acordo com a nossa reação. A vida cristã tem muito mais a ver com nossas reações do que com nossas ações. Nós cometemos coisas terríveis às vezes, mas a nossa reação, a nossa mudança, como nós correspondemos aos tratamentos de Deus, vai determinar muita coisa. Então, essa é uma dica para a gente estar observando. No capítulo 14, nós vamos estar vendo as coisas que Saul fazia, tá? Entre o capítulo 13 e o capítulo 15. Mas o capítulo 14 nos mostra muito mais as atitudes, as decisões, as coisas que Saul fazia, a natureza dele, do que os outros capítulos. Então, nós só precisamos pegar o final do capítulo 13, porque, na verdade, o capítulo 13 vai dar o cenário, outra vez, para o capítulo 14. Acabou, então, né, do versículo 8 até o versículo 14, todo aquele episódio de Saul, que ele não esperou. Samuel veio, falou com ele, né? Então, ele fala no versículo 13: você procedeu nessamente não guardar o mandamento. Versículo 14: agora, porém, não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Irmãos, deixa eu falar mais uma vez: hoje não tem Saul para lá e Davi para cá. Hoje tem Saul e Davi dentro dos nossos corações. Nós temos a tendência religiosa, mas nós podemos também desenvolver, deixar Deus operar em nossas vidas o coração de Davi. Então, nossa atitude não é olhar para outros e falar assim: esse é um Saul. Mas nossa atitude é olhar para dentro de nós e dizer: Deus, julga Saul dentro de mim. Tira. Eu preciso entender que aquilo que nasce da minha tendência, da minha natureza de querer agradar a Deus com coisas exteriores, de não me importar muito com o que Deus realmente pensa, mas de tentar deixar tudo em ordem: ó Deus, eu fiz o que o Senhor queria, eu fiz minha obrigação. Não, é aquela coisa: eu preciso saber o que Deus pensa, eu preciso ter um coração que anseia por agradar realmente a Deus. Então, é isso que Deus está buscando. Não subsistirá o reinado de Saul. Então, vamos realmente deixar Deus destruir toda a tendência de Saul no nosso coração. Versículo 15, então: então se levantou Samuel e subiu de Gilgal, onde eles estavam, a Gibeá de Benjamim. Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Quem tem a memória boa, quem lembra do início do capítulo, quantos homens Saul tinha? Oi? Alguém falou, acho que. Quantos homens Saul tinha? 2.000, né? Com ele. Tinha 3.000 homens. 2.000 estavam com Saul e 1.000 com Jonatas, não é isso? Então, aqui não fica claro, talvez até esses 600, como no capítulo 14 Jonatas está sozinho, pode até ser que dos 3.000, até não tinha pensado nisso, mas é possível, pode ser que dos 3.000 tenham sobrado somente 600, porque, né, a situação estava, né, todo esse capítulo 13 está mostrando o perigo dos filisteus, o que aconteceu. Vamos lembrar outro fato: Jonatas, no início do capítulo 13, ele atacou uma guarnição dos filisteus e venceu. Só que os filisteus, que até então Sabe quando o inimigo, ele está mandando, tudo está ordenado por ele, mas ele não está brigando com a gente porque a gente está submisso. Tem muitas situações onde o povo de Deus está aceitando a opressão do inimigo e não está reagindo. Aí o inimigo também não ataca. Mas Jônatas atacou a guarnição dos filisteus, aí os filisteus falaram assim, agora sim, agora nós vamos acabar com esse povo para mostrar quem manda. Então a situação ficou pior, como aconteceu no Egito quando Moisés foi falar com o faraó, deixa o meu povo sair. O faraó falou assim, ah é? Vocês estão com tempo para ficar imaginando besteiras, então nós vamos tirar a moleza, nós vamos deixar vocês mais apurados ainda. Isso muitas e muitas vezes acontece, irmãos. Escreva isso, aguarde isso, no momento em que você começa a andar em direção aos propósitos de Deus, no momento em que você deixa a sua passividade, a sua acomodação, e começa assim a realmente, Deus, eu não quero aceitar mais essa opressão dos filisteus, eu quero o teu reino na minha vida, aí as coisas, em vez de melhorar, o que acontece? Pioram, né? Isso é uma, podemos dizer que é uma lei espiritual, né? Que tanto o inimigo fica mais furioso, como Deus também, ele tem uma estratégia de deixar a gente bem sem recursos, não é verdade? Né? Ele quer deixar a gente assim, né? Já, o negócio já está difícil, mas assim, né? Como ele falou com Gideão, lembra? Né? Gideão já estava com uma situação impossível. 32 mil soldados que Gideão tinha contra os midianitas com uma areia na praia do mar, os 32 mil também não ia conseguir nada por si mesmo. Mas Deus falou com Gideão, você está com muita gente. Você está com muita gente. Mandou 22 mil embora, falou assim, muita gente. Né? Então Deus tem uma maneira de deixar a gente mais sem recursos. Né? Porque mesmo quando a gente está em desvantagem, a gente ainda pensa, mas né, Deus está com a gente, mas eu também tenho uma, né, a gente tem recursos, a gente tem força, a gente tem armas, a gente consegue, não é isso? Mas Deus fala assim, você ainda está confiando parcialmente nas suas próprias forças, então eu vou deixar você mais ainda, né, dependente, mais entendendo quanto que você não tem condições. Então, foi isso que aconteceu. Jônatas atacou a fortaleza dos filisteus, os filisteus ficaram mais bravos, aí descreve no início do capítulo 13, né, que os homens de Israel estavam em apuro, alguns fugiram para o outro lado do Jordão, se esconderam nas cavernas, nos buracos, nos poços, onde tinha um lugar para esconder, né, eles estavam escondendo, e dos próprios soldados que Saul e Jônatas tinham, muitos começaram a ir embora. Então agora Saul só tem 600 homens, mas mesmo 600 homens para Deus é muito, amém? Mesmo 600 homens para Deus é muito, ele não vai usar os 600 homens. Bom, versículo 16, Saul e Jônatas seu filho e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. Agora aqui então vai descrever a situação de opressão, como é que ficou depois do ataque de Jônatas aos filisteus e também depois da desobediência de Saul. Veja bem, além de que Jônatas atacou, os filisteus reagiram, a situação ficou pior, nós temos um agravante aqui. Que o líder do povo de Deus, que não era o caso, por exemplo, de Gideão. Gideão era o líder, Deus estava dirigindo, Deus deu a estratégia. Agora, hoje, né, lembra, isso aqui está muito fresquinho. O povo de Israel tinha pedido um rei, por quê? Por que eles queriam um rei? Alguém que fosse adiante deles nas batalhas. Não foi isso que eles falaram com Samuel? Samuel, nós queremos um rei que vá à nossa frente, nós queremos esse negócio aí de, será quem que Deus vai levantar, levanta um juiz e tal, não, nós queremos um rei, ele que se vire, ele que busque a Deus, ele que vá à nossa frente, ele que agora olha o rei que Deus deu para eles, né? A situação aqui que vocês vão ver no capítulo 13, no capítulo 14, Saul não sabe o que fazer. Se tem uma coisa lamentável, é um líder que está perdido, que não sabe o que fazer. Isso acontece na vida real, às vezes. Né? Tem líderes que acham que sabem o que fazer. Tem líderes que acham que tão, sabem o que devem fazer, mas fazem pela cabeça deles. Mas aqui, Saul, ele está, não definitivamente ainda, mas ele está abandonado por Deus. Né? Ele foi ficar lá, não esperou o tempo suficiente, ele não conseguiu a aprovação de Deus. Samuel deu a palavra dura, levanta e vai embora. Saul não tem a bênção de Deus, ele não tem a aprovação de Deus para ir para a batalha, aquilo que ele queria, e ele tinha que fazer como Moisés, foi Deus. Então, se o Senhor não for na nossa frente, eu não vou. Mas ele não sabe o que fazer, ele está totalmente desorientado. Saul e Jônatas estão ali, então, olha a situação, dos filisteus estão fazendo o que eles quiserem. Tudo o que eles querem. Irmãos, isso é uma situação terrível, em que o povo de Deus se encontra à mercê dos opressores. Os opressores, eles fazem duas coisas importantes para enfraquecer mais ainda o povo de Deus. Eles tiram o alimento e eles tiram as armas. Duas coisas, né, que você vê aqui. Olha, versículo 17, os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três companhias. Eles não precisam nem trabalhar juntos, o povo não tem resistência nenhuma. Então eles estão ali dentro do povo, do território do povo de Deus, e eles vão ali, eles saem em três companhias. Uma delas tomou o caminho de Ofra para a terra de Sual, outra tomou o caminho de Bet-Horon, terceira tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Então, eles têm uma posição estratégica num lugar que chama Micmas, é um lugar alto, de difícil acesso, é o mesmo lugar que nós vamos ver aqui no capítulo 14, um lugar bem alto, bem difícil de ter acesso, mas eles podem sair, porque quando eles são recuados, eles têm que se esconder dentro da fortaleza. Mas aqui não, eles saem e vão saquear. O que é saquear? Tirar os alimentos, tirar tudo. Eles vão ali, entram numa fazenda, pegam o gado, pegam o trigo, pegam tudo. Eles que estão mandando. Eles pegam o alimento do próprio povo de Deus, provavelmente para alimentar os soldados dos filisteus ali. Então, é uma situação de opressão. Então, eles tiram o alimento, versículo 17 e 18. Versículo 19 em diante, eles tiram todas as armas. Todas as armas. Em toda a terra de Israel, não se achava nenhum ferreiro. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Eles não podiam fazer armas de guerra e, na verdade, assim, em tempos de paz, o que o ferreiro fazia? Ele não fazia armas, ele amolava os instrumentos agrícolas. Né? Então, nem para isso eles tinham que descer lá para a terra dos filisteus. Versículo 21, o custo era de 2/3 de ciclo pelas relhas enxadas, de 1/3 de ciclo para afiar machados e aguilhões. Que humilhação! Que humilhação! Que eles não podiam ter. Lá, nem vou olhar, acho que eu nem anotei aqui, mas tem uns versículos lá em Deuteronômio, não sei se em Levítico também, que Deus fala que a terra de Canaã é uma terra que não só vai dar mantimento, mas é uma terra que tem minério, tem ferro. Eles tinham condições, eles tinham recursos na terra prometida para fazer as armas, para fazer as ferramentas. E eles estão aqui debilitados. Né? O que, que o povo de Israel queria? Eles queriam um rei para que eles não entrassem mais em crise. E Deus está mostrando, mesmo com o rei, quando o rei não obedece à ordem de Deus, como aconteceu com Saul, eles entraram nessa situação de apuro. Nenhuma diferença entre o que eles passavam com os juízes. Percebem? nenhuma diferença. A situação de crise, a situação de opressão, a situação de dependência é a mesma que eles tinham no tempo dos juízes. Versículo 22. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas as tinham. Ora, uma guarnição dos filisteus tinha saído para desfiladeiro de Micmas. Então, esse é o cenário. Né? Esse é o cenário. Depois de todo esse episódio com Saul, que ele não esperou, não cumpriu a ordem de Deus, a situação piorou e essa é a situação de dependência, a opressão. Né? Deus permite isso, mas os inimigos tiram. Né? A estratégia das forças espirituais é tirar o nosso alimento, tirar a nossa revelação da palavra, tirar a nossa capacidade de buscar armas em Deus, tirar a iniciativa do líder. Então nós temos um povo sem alimento, sem armas e sem líder, porque Saul não sabe o que fazer, ele está lá parado. Né? Então, já vamos iniciando aqui então o 14. Certo dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Agora aqui, novamente, descreve o acampamento de Saul. Essas descrições você consegue visualizar. Eu acho isso tremendo. Olha aqui, versículo 2 e 3, nós temos a descrição do acampamento de Saul. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira. Olha se isso aqui é uma... Como é que se fala assim? A imagem de um general, de um líder. Né? O cara está ali debaixo de uma árvore. Né? Os filisteus estão. Eles conseguiram um lugar muito protegido e eles estão saindo em três companhias, devastando a terra. O povo está sofrendo, ninguém sabe o que fazer. O exército de Saul, 600 homens, que não é nada, mas além do mais, os 600 homens não têm espada. Eles não têm arma, ou eles vão fazer o quê? Então Saul ele não sabe o que fazer. Deus não vai falar com ele, porque ele não obedeceu. Então ele está lá debaixo da romeira que havia em Migrom. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Confirma de novo. Entre os quais, agora presta atenção aqui. Ah, Saul tem um trunfo. Ele tem algo de positivo. O que que é? Entre os quais, os 600 homens, se encontrava Aías, que trazia a estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, lembra de Icabode? Então, além de Icabode, provavelmente sim, porque provavelmente não, né? A mãe de Icabode, quando ela faleceu naquela época que a arca foi tomada, lembra? Né? E Deus tinha falado com Eli que ele não ia ter mais descendência, mas isso não aconteceu ainda. O sacerdote no tempo de Saul ainda é da descendência de Eli, porque Icabode que nasceu, o que aconteceu com a mãe de Icabode? Ela morreu, né, ao dar à luz, naquele momento que ela ouviu falar da arca e do falecimento do sogro e do marido, né, tudo. Ela deu à luz a um filho e faleceu. Mas ela tinha um outro filho, que nós descobrimos aqui, né, um filho mais velho, com certeza. Aías era filho de Aitube, então o irmão mais velho de Cabode, filho de Fineias. Fineias era um dos filhos de Eli, né, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Então esse é o quadro que nós temos aqui. Saul está lá, não sabe o que fazer, mas ele tem uma coisa, ele tem o sacerdote. E depois nesse capítulo aqui, a única vez que vai falar da arca em todo o tempo de Saul é nesse capítulo 14. Então, além de ter o sacerdote que tinha a estola, todas as vezes que fala da estola sacerdotal, né, a estola sacerdotal era aquela parte das roupas do sacerdote que tinha as pedras, lá onde eles consultavam, Urim e Tumim. Por que que falava assim? né, que ele trazia a estola sacerdotal. Ele tinha várias peças de roupa, mas por que, que fala da estola? Porque na estola tinha aquela parte que eles usavam para consultar a Deus, para Deus falar sim ou não. E além disso, mais adiante, nós vamos ver que eles tinham até a arca, que a arca nunca tinha voltado, nem ia voltar para o tabernáculo antigo, né? Então eles tinham a arca. Então aqui nós temos de novo aquela, mais ou menos aquela mesma situação que tinha na época que a arca foi tomada pelos filisteus. Ou seja, Saul não está andando com Deus, mas ele tem os símbolos exteriores. Então Deus aqui nesse capítulo faz um grande contraste. Saul tem o sacerdote, que tem a estola sacerdotal e tem a arca. Tudo isso Saul tem aqui, mas ele não sabe o que fazer. E Jonatas, que não tem nada disso, é filho de Saul, mas ele que não vai, né, lançar a mão de nada disso, ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Então, essa é a descrição do cenário aqui. Saul, debaixo de uma romeira, ele tem o sacerdote, ele tem a arca, mas ele não tem a presença de Deus. Isso que é religioso, é você ter os símbolos. Eu tenho a Bíblia, né? Eu tenho, né? Eu falo, eu oro, eu faço isso, eu faço as coisas que precisam ser feitas, mas o meu coração não está verdadeiramente andando com Deus, né? Agora vamos falar um pouco sobre Jonatas. Então Jonatas, ele está vendo esta situação. E você pode ler, assim, é impossível ler essa história e não ficar impressionado, né? Porque diante de tudo isso, Jonatas fala com o escudeiro dele. Ele não pede licença do pai, versículo 1, ele não fez saber seu pai. Pode até parecer rebeldia. Nossa, que isso, né? Jonatas tinha que estar seguindo as ordens do pai. Como é que ele faz um negócio desse? Ele só chama o escudeiro. Quem é Jonatas? O que Jonatas representa para nós? Se Saul representa o sistema religioso, uma liderança que não está ouvindo de Deus... Então nós estamos diante de uma situação, eu acho que assim, a lição mais importante desse começo de história é a seguinte: quantas pessoas, Jonatas é um servo de Deus fiel, né? Ele vai ser, o coração dele vai se ligar a Davi, então ele tem um coração semelhante a Davi, inclusive assim, nós temos, o que que ligou Davi e Jonatas? Jonatas tem esse episódio tremendo de fé, de confiança em Deus no capítulo 14, e Davi vai enfrentar Golias no capítulo 17. Então os dois têm o mesmo coração, eles não medem o tamanho do desafio, eles não medem o risco para a sua própria vida, eles têm uma coisa muito semelhante. Então Jonatas é um homem que tem um coração igual ao coração de Davi. A Bíblia nunca fala, Jonatas era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que o coração de Jonatas se uniu a Davi, era como um só coração. Então é aquela sequência, se Davi tem um coração segundo o coração de Deus, e Jonatas tem um coração que se une ao coração de Davi, então Jonatas tem um coração segundo o coração de Deus. Amém? Jonatas tem um coração segundo o coração de Deus. Ele tem o mesmo coração de Davi. Mas qual que é a diferença entre Davi e Jonatas? A diferença é que Davi é o homem que Deus vai levantar para colocar o seu reino. E Jonatas não, Jonatas é filho daquela outra linhagem. Ele é filho de Saul, ele é filho do sistema religioso. Só que dentro, olha irmãos, captem isso por favor, dentro do sistema religioso, se eu e você pudéssemos ter uma janela assim, e a gente estivesse olhando e vendo essa cena aqui de Saul e os 600 homens sem armas, e a arca sem a presença de Deus, e Saul sem direção, e os filisteus deitando e rolando e fazendo o que eles querem em Israel, eu falo assim, meu Deus, não tem esperança. A única esperança é Deus levanta Davi. Sim, essa é a esperança. Mas dentro do reinado de Saul, não mais do que isso, dentro da casa de Saul, Deus tem um homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Isso é tremendo, meus irmãos, isso é tremendo. E Jonatas olha para aquela situação e ele não fica assim, ai meu Deus, não tem jeito, meu pai pisou na bola, Deus não está com a gente, não tem nada que vai acontecer, e Deus nem escolheu o outro homem, o que eu faço, o que eu faço, eu não faço nada. Jonatas não fala assim. Jonatas olha para o escudeiro dele e fala assim, meu escudeiro, vamos nós dois? Vamos passar para a guarnição dos filisteus? Gente, não tem nada mais absurdo nesse mundo. Não tem nada mais absurdo do que nós dois vamos passar para a guarnição dos filisteus? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mas ele fala, vamos passar para a guarnição dos filisteus. E ele não conta para ninguém, meus irmãos, porque não adianta ele buscar uma iniciativa do sistema religioso, da tendência errada no nosso coração. Ele tem que deixar aquilo de lado, mas ele não vai ficar esperando, ele não vai falar não tem jeito, ele não vai falar meu Deus, não tem nada que eu possa fazer. Ele fala assim, esta situação não é da vontade de Deus, o povo de Deus está sendo oprimido pelos filisteus e alguma coisa tem que acontecer, e se eu perder a minha vida, não importa. Gente, vocês precisam entender que para Jonatas, as chances dele conseguir eram zero, absolutamente zero. Ele não tinha, não era que ele tinha assim 1%, não é que ele tinha uma chance em 1 milhão, ele não tinha chance nenhuma. Naturalmente falando, ele estava indo para a morte certa. E outra coisa que precisamos entender, prestem bem atenção nisso, não é que Deus não nos livra de nossos Golias e de nossos filisteus particulares, mas se nós quisermos realmente entender a lição da Bíblia, dessas histórias, nós precisamos entender que quando Davi foi enfrentar Golias, né, normalmente, como estou falando, não estou falando que a aplicação é errada, mas porque tem muitas, Deus fala na palavra de Deus de tantas maneiras, a pessoa às vezes pega um texto da palavra que nem está dentro do contexto e Deus fala. Você pega uma caixinha de promessas, pega uma promessa que não tem nada a ver com o contexto e Deus fala com você naquela promessa. Eu não estou falando que Deus não pode fazer isso, mas se a gente realmente quiser entender essa história que está na Bíblia, para mostrar o quê? Quantas vezes as pessoas aplicam Isaac errado, né? Ah, eu tenho que oferecer meu Isaac, eu já vi tanta coisa assim, o que é meu Isaac? A gente precisa olhar o contexto da história para saber quem é o Isaac, quem é Golias, quem é essa guarnição dos filisteus que Jonatas foi atacar. Na maioria das vezes, irmãos, porque nós estamos programados, nós somos condicionados a pensar que todos os nossos inimigos são nossos inimigos particulares. Por exemplo, eu estou vivendo uma situação muito difícil, eu estou com problemas financeiros na minha vida, então eu tenho Golias na minha vida. Isso não é o contexto aqui. Sabe qual que é o contexto aqui? O contexto aqui, Jonatas é filho de Saul, ele tem espada, ele tem alimento, ele é filho do rei, ele não precisa fazer nada para defender a si próprio. O que que está incomodando Jonatas? O que que incomodou Davi quando ele foi enfrentar Golias? Golias estava ameaçando Davi? Golias estava preocupado sobre Davi? Golias sabia que existia Davi? Não sabia. O Golias na nossa vida não é a minha doença, o meu problema financeiro, a minha luta particular. Golias é quem está desafiando o povo de Deus. Os filisteus aqui, o que estava incomodando Jonatas, era o que estava acontecendo com a igreja, com o reino de Deus, não com a vida dele particular. Então, nós temos muitas promessas de Deus, que Deus nos defende de nossos inimigos particulares, temos, mas Isso aqui fala a respeito de um coração que se dispõe a arriscar a vida por causa do nome de Deus na terra. Os filisteus, Davi falou assim, esse incircunciso filisteu não pode ficar desafiando os exércitos do Deus vivo. Não foi isso que Davi falou? Ele não estava em perigo, ele podia ter voltado para casa. Falou assim, ó, meu pai, eu cheguei lá, né? Lembra que Davi foi enviado para levar mantimentos para os irmãos dele. Ele podia ter voltado, falou assim, olha, eu vi um negócio lá, mas eu vim embora correndo, porque Deus me livre, o negócio lá está feio. Ele podia ter voltado para casa e ter continuado em segurança. Mas o que inspirou Davi, o que inspirou Jônatas, era a situação que não podia continuar esses incircuncisos, como Jônatas vai falar daqui a pouco. O que quer dizer incircunciso? O que era circuncisão? Era aliança com Deus. Esse povo que não está em aliança com Deus, esses inimigos de Deus, não podem desafiar, não podem oprimir o povo de Deus. Deus precisa, né, alguma coisa precisa acontecer. Então Jônatas vai, ele não faz saber a seu pai. Depois no versículo 3, no finalzinho do versículo 3 fala, o povo não sabia que Jônatas tinha ido. Então na folha eu coloquei, a iniciativa de Jônatas foi secreta e individual. Não significa que todos os momentos Deus nos chama para fazer isso, mas nesse momento, Jônatas não podia encontrar apoio, nem na liderança, nem com o resto do povo, então ele tinha que fazer algo sem para falar com ninguém, sem alarde. Jônatas não estava preocupado com o que os outros iam pensar, ele estava preocupado assim, Deus, alguma coisa precisa acontecer, eu não vou ficar esperando, eu não vou ficar olhando para a situação impossível, eu vou adiante. Deus tem, irmãos, Deus tem pessoas como Jônatas, você pode não estar percebido disso, mas em todos os sistemas, nas igrejas mais tradicionais, eu sei que muitas pessoas não estão muito preparadas talvez para entender isso, mas na igreja católica, em outros lugares, em tantos lugares, que nós podemos achar assim, ali a liderança ou o sistema, né, não é de acordo com o reino de Deus, Deus tem pessoas lá dentro, Deus tem Jônatas que tem um coração para Deus e que estão dispostos, talvez muito mais do que nós, talvez nós estamos ali sem, oh meu Deus, o que eu faço, o que pode ser feito? E tem pessoas dispostas, tem gigantes da fé, tem gigantes da fé. Irmãos, de vez em quando a gente descobre um gigante da fé no meio de um cenário totalmente improvável, totalmente sem facilidade, sem ajuda. E a pessoa está ali, sozinha com Deus, fazendo o que Deus manda. Isso aqui é um desafio, irmãos. Eu leio isso aqui, eu fico desafiado, abalado até nas minhas raízes, assim, de ver o quanto que quem tem um chamado de Deus, não faça isso por presunção. Jônatas não podia fazer isso por presunção. Ah, eu vou ser um Jônatas. Não, nada disso. É morte certa. Não pode fazer isso por conta própria. Mas quando você tem a chama de Deus, quando você tem o ardor de Deus no seu coração, você não precisa esperar, olha, eu não tenho um grupo, eu não tenho um povo que me apoia, eu estou sozinho. Ah, Jônatas não precisava de mais ninguém, precisava do chamado de Deus. Então, o povo não sabia, e o rei não sabia, ninguém sabia. Né? E até é um negócio meio engraçado, porque Jônatas é o filho do rei, né? E só lá na frente da história, que acho que nós não vamos chegar nesse ponto hoje, na hora que eles veem os filisteus sendo derrotados, eles olham de longe, veem aquela confusão e o povo, o exército dos filisteus sendo derrotado, aí que eles falam assim, bom, deve ser alguém que estava no nosso meio, quem está aqui, né? E eles vão contar o povo para descobrir quem estava faltando, né? Poxa, mas o Jônatas não fazia falta nenhuma, tinha que contar para descobrir que o Jônatas não estava ali. Então ele saiu sem ninguém saber. Versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jônatas procurava passar a guarnição dos filisteus, Deste lado havia um penhasco íngreme, e do outro lado, outro. Quer dizer, se você está conseguindo visualizar, você tem que imaginar, sim, que o único jeito de Jonatas chegar na guarnição era passar por essa passagem entre dois penhascos íngremes. Quer dizer, Jonatas não tinha como chegar lá de surpresa, né? Que ali só tinha uma chegada. E provavelmente, a gente não consegue ver, assim, teria que ver o local físico lá, mas provavelmente lá da fortaleza, se eles quisessem jogar uma pedra, sei lá, em cima dele, eu acho que, né, assim, ele estava se expondo ao perigo, porque é por isso que era uma guarnição num lugar seguro, porque quem chegasse, eles tinham condições de atacar. Quem, né, tivesse um exército inteiro subindo ali, era só eles ir jogando pedras ou flechas ou qualquer coisa assim, não tinha como chegar naquela guarnição. E ele vai só as duas pessoas. Na verdade, depois que você vê o propósito de Deus, na hora ele não podia saber disso. Mas na verdade, qual foi a estratégia de Deus em permitir que Jonatas chegasse? Como que Deus abriu um caminho para Jonatas chegar na guarnição? Justamente o fato de que os filisteus achavam assim, ó, primeiro, os hebreus estão tudo escondidos. Segundo, sim, a gente faz o que quer na terra. Terceiro, eles não têm armas. Se está chegando um hebreu aqui, ele deve ter alguma mensagem de paz, ou quer trazer tributo, alguma coisa assim. Então, a estratégia que Deus usou foi exatamente, os filisteus olharam, esses cachorrinhos ali não vão fazer mal nenhum para nós, né? Não vai fazer mal nenhum. Então, ele estava passando por esse lugar, né? Tem até o nome dos picos, né? O nome de um era Bozés e o nome do outro Sené. Um deles se erguia para o norte, defronte de Micmas, o outro para o sul, defronte de Gibeá. Disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Essas pessoas que não têm. Então, ele está dizendo assim: duas pessoas que têm aliança com Deus valem mais do que um exército inteiro de incircuncisos que não têm aliança com Deus. Amém? Agora, olha como ele fala. Ele não fala assim: olha, Deus me falou num sonho, eu tenho certeza. Não. Porventura, operará o Senhor por nós. O que quer dizer porventura? Vocês entendem na linguagem moderna? Pode ser, talvez, quem sabe, né? Não é falta de fé, mas Deus é soberano. Vamos lá, e Deus pode operar, Deus, né? Porque nós não vamos fazer nada, mas Deus pode operar por nós. Agora, essa frase, a gente, vocês têm que sublinhar, esse aqui é o versículo-chave. Porque para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém? Aliás, se nós formos olhar o histórico bíblico, para Deus é muito mais difícil livrar com muitos do que com poucos, né? Quando tem muitos, Deus não gosta, como nós sabemos o caso de Gideão. Deus falou assim, né, eu não vou livrar com todos esses, porque Israel vai pegar glória para si. Ai, irmão, se nós pudéssemos entender em cada situação apurada em que nós nos encontrarmos, Deus permite as situações apuradas porque Ele quer se glorificar. Ele quer mostrar que Ele é poderoso para agir quando não tem esperança humana. Ele tem, é um prazer de Deus. Se nós pudéssemos, assim, para nós é um apuro. Para nós, assim, é, ó Deus, eu não gosto de estar nessa situação. Mas para Deus é um prazer. Deus tem prazer, não o nosso apuro. Não, longe disso. Deus tem prazer em quê? Em mostrar que Ele é poderoso para fazer quando nenhum homem seria capaz, para mostrar que só Ele é capaz. Tem muitos exemplos, eu quero ler com vocês talvez uma ou duas passagens, né, para confirmar essa forma de Deus agir, né? Se vocês quiserem marcar, a história de Gideão é uma das grandes, nós não vamos olhar lá, mas está em Juízes capítulo 7, que Deus livrou através de 300 homens apenas, né, contra um exército de 120 mil, uma coisa assim. Então é um dos grandes exemplos de Deus livrar através de poucos. Agora vamos ver talvez duas orações que aparecem em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14. Outras situações, né? Nós sabemos que existem muitas histórias na Bíblia que mostram como, quando a situação é impossível para o homem, Deus tem prazer em intervir. Mas lembrem sempre disso, irmãos, os exemplos bíblicos são exemplos em que as pessoas buscam a libertação de Deus, não só para o livramento pessoal, mas é uma coisa que envolve o plano de Deus, a honra de Deus para seu povo, né? Isso que nos dá a grande fé. Então, em 2 Crônicas 14, começa no versículo 8, tinha Asa um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e tiravam de arco. Ó, tinha um exército grande. Todos estes eram homens valentes, mas qual era o exército que ia contra ele? Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Saiu Asa contra ele, ordenar a batalha, versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar quem? O fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E Deus feriu os etíopes diante de Asa, né? Ó, esse aqui: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Gente, nós temos que ser poderosos em Deus, mas não procure estabelecer a sua força de uma forma natural. Deus não vai usar. Procure estabelecer a sua força, a sua dependência em Deus. Capítulo 20, que está aqui perto, 2 Crônicas 20, uma outra situação. Só vou ler esse versículo 12 aqui, né? Também o rei Josafá estava enfrentando um enorme exército, e ele fala aqui no versículo 12: ó nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Né? Não é tremendo, né? Saul também não sabia o que fazer. Isso em si não é mal, mas tem que buscar Deus. Josafá, como líder, ele falou assim com Deus: Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Então, esse é o caminho de Deus. Deus faz isso de uma forma tremenda. Deus tinha prometido para o povo, através de Moisés, que Deus ia derrotar uma pessoa, ia fazer correr 1.000, 10.000, né? Então, Deus tem essa promessa, né? Não é a quantidade. Deus pode... Deus não tem limite, né? Então, voltando para Samuel 14, ele fala no versículo 6: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Bom, agora, apesar de toda essa fé, Jonatas quer saber sim se Deus está do lado dele ou não. Isso é importante. Como eu falei, nós não podemos agir por presunção. Temos que saber se Deus está conosco. Versículo 7: respondeu-lhe o seu escudeiro: faze tudo o que te aprouver, segue, estou contigo, a tua disposição será a minha. Maravilhoso, né? Um escudeiro, nós não sabemos o nome, mas ele estava disposto ali. Mais vale para Jonatas ter um escudeiro que está de corpo e alma disposto a ir com ele do que 600 soldados, amém? Né? Então, ele tinha um escudeiro que estava disposto, totalmente consciente também do perigo que eles estavam, falou assim, tudo bem, Jonatas, eu estou contigo, nós vamos para a batalha. Aí, disse Jonatas, versículo 8, passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Eles iam se mostrar diante da vista da fortaleza lá. Se nos disserem, parai até que cheguemos a vós, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos e isso nos será por sinal. Então, ele coloca diante de Deus um sinal, olha, dependendo do que... Né, eu tentei ver, assim, analisar, não sei, ninguém talvez possa dizer com muita certeza se esse sinal era um sinal arbitrário, tipo assim, né, se eles falarem assim, Deus está mandando não subir. Se eles falarem do outro jeito, é para a gente subir, que Deus nos deu as mãos deles. Né? Qual que seria o mais provável? Qual seria o mais provável? Porque, como eu tenho falado, quando a gente coloca um sinal para Deus, né, você não vai dar um sinal de uma coisa que você tem quase certeza que vai acontecer, porque aí você não está provando nada. Né? Tem pessoas que colocam um sinal para Deus e é uma coisa muito óbvia, muito comum acontecer. Então, eu acredito que entre essas duas respostas, Jonatas achou que o mais provável... Né, eles estavam guardando a fortaleza, eles falaram assim, espera aí que nós vamos descer, e provavelmente ali, se eles fossem descer também, obviamente Jonatas não teria acesso à fortaleza, né, isso também é um fator importante, porque ele queria subir, queria que Deus, ele estava crendo que Deus ia dar a fortaleza para ele. Então se eles falassem, espera embaixo que nós vamos até vocês, não ia ser a porta que Jonatas estava esperando, e também eles não iam ter chance lá embaixo contra um inimigo muito superior. Agora, lá em cima, pelo que a gente consegue visualizar, a chegada da fortaleza caberia, era muito estreita e caberia uma pessoa só. Então, essa foi a estratégia que Deus deu para Jonatas. Se eles falarem, sobem aqui para nós... O né? Que eles falaram assim, né? Olha, versículo 10, para eles se disserem, né? Versículo 11, descobrindo-se ambos a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, vede, esses covardes aí já estão saindo das cavernas em que se tinham escondido, está aparecendo uns, porque até então eles faziam o que eles saqueavam, faziam o que eles queriam e ninguém nem levantava a cabeça. Os homens da guarnição gritaram a Jonatas, ao seu escudeiro, subi a nós e vos daremos uma lição. Vem aqui que nós vamos te ensinar uma coisa. Disse Jonatas ao seu escudeiro, coração a mil, não é, irmãos? Sobe aqui que nós vamos te dar uma lição. Jonatas disse ao seu escudeiro, sobe atrás de mim, o Senhor os entregou nas mãos de quem? De Israel, não é ele, ele está ali como representante. Não é para ele ganhar o nome, não é para ele ter, não, assim, Deus entregou nas mãos de Israel. Então subiu Jonatas de gatinhas, era tão íngreme, tão difícil, que ele tinha que subir de quatro, e o seu escudeiro atrás dele. E a hora que eles chegaram lá, na entrada, eu acho que os filisteus não estavam preparados para nada. Falaram assim, o que nós vamos fazer com esses caras? O que eles vieram fazer? E Jonatas já veio, eles não tinham como ajuntar 10, 15 contra Jonatas. Eles estavam numa passagem estreita, então era um por um. Né? E Jonatas ia derrubando, se ele não matasse direito, o escudeiro dava o fim depois dele. Né? É isso que fala aqui. Né? Subia Jonatas, os filisteus caíam diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Né? Então ele só tinha que derrubar, passar para o outro, e de repente toda a guarnição dos filisteus ficou em consternação. O que está acontecendo? Será que um exército inteiro invadiu? E aí Deus usou a grande confusão para colocar um contra o outro. Né? Nós vamos estar falando mais sobre isso na próxima aula. Mas o importante é, ele deu um sinal para Deus. E é um sinal que não seria fácil, um sinal que seria a indicação de que a porta estava abrindo e que Deus ia dar o livramento para eles. Irmãos, que Deus faça esse coração de Jônatas em nosso meio, sabendo que em qualquer tipo de situação, se Deus nos deu aquela incomodação, aquela, olha, alguma coisa precisa ser feita, mas quem sou eu? Eu não posso fazer nada, Saul está ali sem fazer nada, a situação é impossível. Não, não é assim. Jônatas tem um coração que diz, olha, essa situação tem que mudar e Deus é poderoso para livrar através de poucos. Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, porque Jônatas não era diferente de nós, ele tinha os mesmos temores, as mesmas limitações, mas o teu espírito dentro dele, o coração de disposição para dar a própria vida para que o Senhor pudesse vencer no meio daquela situação, o fez enfrentar esse grande desafio. Senhor, opera isso em nossos corações, dá-nos um coração para ti, dá-nos um coração para o teu reino, para a tua causa, dá-nos, ó Deus, um coração incomodado, que não se torna passiva, que não se torna disposta a aceitar qualquer coisa, mas que busque realmente a ti com todo o coração. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção. Amém. Domingo que vem é a ceia, então não teremos aula no próximo domingo. Deus abençoe.